Obrigado, senhor presidente, senhores senadores. Há alguns meses, o Brasil vivia uma grande euforia. Parecia que estávamos no melhor dos mundos. As informações sobre nossa economia mostravam uma marcha crescente rumo ao desenvolvimento sustentável. Enfim, como diziam os ministros e candidatos, o país estava, como diz a juventude, bombando. Perguntava-se então, mudar para quê? O povo está consumindo, todos estão satisfeitos, nada poderá nos atrapalhar. Imaginava-se que o governo tinha as rédeas nas mãos e tudo estava sob controle. Imaginava-se que as contas públicas estavam sendo bem geridas e que nada seria capaz de reverter esse processo de otimismo e de confiança. O problema é que nas últimas semanas o barco parece que começou a fazer água. A manchete da Folha de São Paulo nesse último domingo foi emblemática. A manchete foi a seguinte: erro de cálculo ameaça 13º em estados e municípios. Veja bem, senhores, o governo diz que houve erro de cálculo na arrecadação, que ficará abaixo do previsto em cerca de 8,6 bilhões de reais. Enquanto se esperava um valor bem maior nos itens do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Está claro que vai faltar dinheiro para atender estados e municípios que, mais uma vez, vão amargar dificuldades financeiras. Esse dilema não é novo no Brasil. Os prefeitos brasileiros, mais uma vez, ficarão entre a cruz e a espada para manter as suas contas e atender às exigências da lei da responsabilidade fiscal. Mais uma vez, eles terão que paralisar obras, reduzir o atendimento às comunidades mais carentes, cortar gastos na saúde, na educação, na segurança pública, para poder pagar os salários. E, enfim, vão acumular problemas que já são históricos e que apenas vão continuar degradando mais e mais os serviços públicos até o limite do insuportável. Olhando esse cenário e acrescentando diversos outros problemas, podemos concluir que 2011 será um ano repleto de tensas emoções. Exemplos não faltam. A crise no Banco Pan-Americano, cujo prejuízo para a Caixa Econômica Federal é de quase 400 milhões de reais, que poderá ainda atingir outras instituições financeiras, todos temos que ficar atentos, o caos aéreo que a ANAC tenta evitar tardiamente, os pequenos apagões do setor elétrico que vem ocorrendo em quase todas as capitais brasileiras, principalmente no Nordeste, a crise no setor rodoviário e que se multiplicará na base da economia com a questão cambial, resultando em desindustrialização gradativa do país. Enfim, exemplos não faltam. Diante disso, esperamos que haja sabedoria dos nossos governantes e que as soluções encontradas para mitigar a soma de todos os erros venha por meio de ajustes criativos que não penalizem, como sempre acontece, a maioria da sociedade brasileira. Senador Álvaro Dias.
Senadora Marisa Serrano, Vossa Excelência fala das dificuldades que as prefeituras municipais terão para pagar o 13º salário nesse ano. E, a propósito, a UBAM, que é a União Brasileira de Municípios, está cobrando do governo e do presidente da República 2 bilhões de reais. O governo federal está devendo 2 bilhões de reais aos municípios brasileiros. Alega a UBAM que o governo deixou de repassar do Fundo de Participação de Municípios o equivalente a esse valor. O repassado entre janeiro e setembro de 2010 apresentou uma diminuição de 11% comparado ao ano de 2008. Segundo o presidente da UBAM, isso demonstra a inércia da equipe econômica do governo, que não procura estabelecer uma constância equitativa dos repasses, tornando impossível a governabilidade e condenando os pequenos entes federados ao desaparecimento. Isso é muito grave. trata-se de subtrair recursos dos municípios, isto é, apropriação indébita. O governo federal usa aquilo que não lhe pertence, usa os recursos. Isso ocorreu durante a crise. A crise justificava, até certo ponto, o governo fez cortesia com o chapéu dos municípios, ofereceu isenções em determinados, para determinados setores, e não de forma geral, desrespeitando, portanto, o princípio da isonomia, estabelecendo determinados privilégios para determinados setores, em detrimento de outros, isso às custas dos municípios, porque houve uma redução do fundo de participação dos municípios. E aqui está a cobrança, são 2 bilhões, o governo prometeu muita coisa, prometeu repor, não repôs, os municípios não receberam aquilo que a eles o governo prometeu, o próprio presidente da República prometeu. Então, há uma cobrança agora, no final do ano, e a consequência será, infelizmente, para servidores públicos municipais, deixar de receber o seu 13º salário. A responsabilidade é do governo federal.
Obrigada.
Parabéns a Vossa Excelência pela oportunidade desse discurso.
Obrigado, senador Álvaro. Vossa Excelência colocou bem, principalmente, a questão do pagamento do 13º do salário dos servidores, mas também, senador Álvaro, o que se deixa de fazer no município, de atendimento à saúde, à educação, às coisas básicas que são necessárias e o cidadão tem direito. Portanto, é um momento difícil para as prefeituras municipais. Mas também aqui eu quero colocar, senador Álvaro, que a futura presidente do Brasil terá que aguentar firme todos os excessos cometidos nesse atual governo. Se ela não vai poder alegar ignorância, nem apontar responsabilidade ou incompetência, porque ela faz parte desse governo e diz que é a continuidade desse governo. Portanto, tudo aquilo que nós estamos vendo que está acontecendo nesse país, ela não vai poder dizer que recebeu uma herança maldita, como o Lula tem dito sempre a respeito do Fernando Henrique, e o senador Jarbas acabou de apontar aqui que isso não é verdade. O presidente Lula recebeu um país com as finanças em dia, com rumo na economia determinado e sanadas todas as nossas dificuldades financeiras. Nós aqui todos sabemos que o governo que aí está, o governo Lula, não quis enfrentar as questões de base que poderiam prejudicar a popularidade do presidente. E as questões de base não foram enfrentadas. Não vimos aqui a reforma tributária, não vimos aqui a reforma política, não vimos aqui a reforma previdenciária e não vimos aqui uma reforma que nós gostaríamos de ver, principalmente a reforma trabalhista também, que era fundamental que a gente discutisse. Nenhuma reforma de base nós vimos nesse governo. Trazer esses fatos todos que eu trouxe aqui, Alume, é importante. Temos que recorrentemente fazer um exercício de memória para compreender que nada acontece por acaso, por sorte ou por azar. Não há mágica quando se fala de gestão macroeconômica, quando se trata de gerir os interesses maiores do país. Digo isso para lembrar que na semana retrasada, prefeitos de todo o país estiveram reunidos aqui em Brasília para participar da reunião promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. Foi um evento importante, porque podemos, mais uma vez, diagnosticar a realidade vivida por milhões de brasileiros. Aliás, a vida de todos nós ocorre na esfera municipal. É no município que nos relacionamos com os chamados problemas nacionais. A realidade local é a realidade propriamente dita. Entre os temas discutidos na reunião da Confederação Nacional dos Municípios, estava o repasse dos recursos federais para a saúde e para a educação, além de outras questões financeiras e da divisão dos royalties do pré-sal. Os prefeitos também vieram ao Congresso reivindicar mais respeito e melhores condições de atendimento aos direitos do cidadão. Acredito que cada comunidade constitui a ponta de lança do processo político. E é lá, no município, onde tudo começa. O Estado, a nação, os chamados governos estaduais e federal são esferas quase abstratas, às quais os cidadãos se relacionam apenas burocraticamente. O buraco nas ruas, a praça mal cuidada, a falta de luz, de água, de esgoto, as deficiências dos postos de saúde e dos hospitais, o trânsito mal sinalizado, a sujeira e a degradação, a violência urbana, enfim, os problemas que nos atingem diretamente ocorrem nos municípios. Nesse aspecto, devo dizer que sou municipalista. Acho que a prioridade das nossas ações deve sempre estar diretamente vinculada aos municípios. Fico estarrecida quando leio nos jornais ações deliberadas contra os municípios, como essa que o senador Álvaro acabou de colocar. Nessa segunda-feira, dia 15 desse mês, um jornal de Mato Grosso do Sul, chamado Estado de Mato Grosso do Sul, revelou que uma investigação que teve início na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal e posteriormente referendada e analisada pelo Tribunal de Contas da União, confirmou que os municípios do meu estado, de Mato Grosso do Sul, foram lesados em quase 11 milhões pelo governo do estado no período de 2001 a 2002, durante a administração do governador Zeca do PT. Uma operação considerada muito estranha foi feita por meio da não contabilização das operações de compensação de créditos tributários entre o governo estadual e a Petrobras. Impossibilitou essa negociação, menos investimento em saúde e em outros setores sociais no meu estado. Considero essas denúncias gravíssimas, não somente porque lesaram os municípios do meu estado, mas, sobretudo, porque prejudicaram milhares de famílias de maneira cruel e desonesta. Infelizmente, o modelo de organização político-administrativa sobre o qual vivemos tende a ser extremamente injusto e deficiente para com as prefeituras. Um exemplo é o desrespeito ao Pacto Federativo, que precisa de reformulação, e nós temos que discutir essa reformulação aqui nesta casa, para aperfeiçoar as relações entre os entes federados, entre a União, entre os estados e entre os municípios. Somos uma república, instaurada há mais de 120 anos. Já era tempo de termos superado as mazelas todas que estamos vivendo, principalmente aquelas que estamos vivendo nos nossos municípios. Reconheço que com a redemocratização brasileira e a Constituição de 88, houve a busca pelo respeito aos direitos do cidadão. Todavia, uma vez mais, não conseguimos recuperar, em seus aspectos essenciais e definidores, o autêntico espírito do federalismo brasileiro. Senadora Rosalba Serlini.
Luísa Serrano, eu quero parabenizá-la por trazer este assunto, que é de uma importância muito grande para todo o Brasil. Porque eu sempre tenho dito aqui que um país forte precisa ter os seus municípios fortes. E como os municípios podem dar respostas a tanta demanda, principalmente na área social, de saúde, de educação? Porque o cidadão, a primeira porta que ele bate é a porta do município, é a porta da administração pública municipal. E os prefeitos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não podem dar resposta em função dos poucos recursos que existem. A Constituição de 88 passou muito mais responsabilidades aos municípios, mas, infelizmente, nos últimos anos, houve uma inversão com relação exatamente à arrecadação no Brasil. Hoje nós temos o governo federal ficando com mais de 60% de tudo que o cidadão paga de impostos e contribuições. Para o repasse aos municípios não se contabilizam as contribuições. E isso vem trazendo uma dificuldade imensa aos municípios e aos estados. Para se ter uma ideia, aos municípios não chega nem a 16% de toda a arrecadação federal, que é dividido por todos os municípios brasileiros. Então, daí tanta dificuldade. Daí porque os prefeitos continuam de pires na mão, batendo a porta do governo federal e, de certa forma, sem poder dar o seu grito de independência para promover cada vez mais a cidadania no seu município. Eu quero parabenizá-la pelo brilhante pronunciamento e, por mais uma vez, trazer à tribuna essa questão que fala do fortalecimento do Brasil a partir dos municípios. E só assim nós conseguiremos realmente ter cidadania para o nosso povo.
Obrigado, senador Rosalba. Vossa Excelência fala uma coisa certa. Na Constituição de 88, os municípios foram definidos como entes federados. E isso foi muito importante para o país. Mas Vossa Excelência também disse certo. As obrigações foram muito mais pesadas para os municípios. Receberam essas obrigações, mas nem sempre o aporte financeiro, que ainda fica concentrado na mão da União. E é por isso que Vossa Excelência disse que os prefeitos ainda têm que vir aqui, sempre, todos os anos, pedindo encarecidamente as emendas parlamentares, pedindo ajuda, pedindo auxílio, porque não tem condições de tocar o seu município com as transferências da União, que deveriam ser substanciais através do Fundo de Participação dos Municípios. Eu quero dizer também que nós vemos agora o... Senador Rosalba, muitos municípios impossibilitados de cumprir o piso do magistério. Outros tantos encaminham seus doentes para as cidades mais ricas, porque também não têm condições de atendê-los na sua própria cidade. E, principalmente ainda, temos prefeituras com dificuldade de pagar o salário mínimo, que nós votamos aqui. Mas nem sempre as prefeituras têm condições de cumprir com essa obrigação. E nós sabemos que o salário é baixo e precisa ter um salário melhor para a população brasileira. Isso é fundamental e, portanto, não podemos jogar tudo nas costas da prefeitura sem dar a elas condições de ter o repasse que precisam. Na área da saúde, a política de financiamento praticada pelo governo federal é nociva à gestão municipal. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os municípios perderam em 2008 quase 87 milhões de reais para a área da saúde. Em relação ao salário dos professores, 17 estados não receberam o auxílio do governo federal que deveriam ter recebido e estão comprometendo cada vez mais o Fundeb com a folha de pagamento. Segundo o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação, os municípios usam 73,3% do Fundeb só para pagar a folha de pessoal, para complementar a folha de pessoal. E agora os prefeitos estão reivindicando o aumento de 2 pontos percentuais no Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é a principal transferência da União aos municípios. Apesar da recuperação da economia brasileira pós-crise mundial de 2009, a receita dessa importante transferência aos municípios permanece praticamente a mesma da praticada no auge da crise. Se considerarmos uma inflação de 5% ao ano, houve uma queda em termos reais do FPM. Algo em torno de 1,16 bilhão de reais a menos, sem contar o aumento dos encargos municipais. A incoerência é que, apesar da arrecadação da União bater recordes mês a mês, não há atualização dos recursos do FPM. Vale ressaltar ainda a tendência de criar, como disse a senadora Rosalba, criar cada vez mais contribuições em vez de tributos regulares, verificado tudo isso na última década, que não entram na contabilidade do FPM. Os tributos não são computados para o FPM e as prefeituras saem perdendo. Concluo, senhor presidente, aproveitando o mote da reunião da Confederação Nacional dos Municípios, ocorrida, como eu disse, aqui nesta casa, no dia 10 de novembro, para fazer um chamamento. Vamos nos unir todos, em prol da efetiva recuperação do sentido do federalismo em nosso país. Uma luta que deve estar acima de partidos políticos e de ideologias. Numa democracia, acordos e pactos sacramentam decisões importantes. Está mais do que na hora de estabelecer um novo pacto federativo, que não deve retirar da União o papel nuclear de coordenação administrativa do país, mas precisa assegurar aos estados e, sobretudo, aos municípios as condições essenciais à condução dos seus destinos. Afinal, a vida real, a vida concreta, a vida verdadeira de homens e mulheres não se dá no abstrato, ela está no município. É nele que se vive, estuda, trabalha, produz. Assim, nada mais justo que a ele seja conferida a necessária autonomia para gerir os seus negócios e fazer o melhor que puder com os recursos que a sua população gera. Portanto, senhor presidente, termino aqui só enfatizando a questão da importância de nos debruçarmos todos a respeito de trabalharmos um novo pacto federativo nesse país, conseguirmos equalizar um pouco o repasse de recursos para municípios e estados, para que a gente tenha o melhor nesse país. E depois, senhor presidente, não fiquemos aí com uma manchete, como eu vi ontem, no jornal Globo, aqui do Brasil, dizendo o seguinte: saúde e educação é a menor fatia. Apesar da expansão do PIB e gastos, só 10% do aumento das despesas foi para as duas áreas, educação e saúde. As duas áreas que mais tinham que ter investimento, as duas áreas que deviam ser prioridades nacionais, são aquelas que tiveram o menor receita do PIB brasileiro. Deixo aqui meu libelo, então, de apoio aos municípios brasileiros, dizendo que a eles nós devemos, sim, dar a força, a fortaleza, para que eles possam trabalhar e fazer o melhor para o nosso cidadão. Muito obrigada.